Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Na manhã seguinte, em que Teobaldo encarregou ao coruja de pachar Ernestina, viu-se este em sérios embaraços. Que diabo havia ele de dizer àquela mulher? Contudo, era urgente tomar uma resolução, porque as coisas não podiam continuar pelo jeito que levavam. A rapariga, mal calculou pelo exórdio onde chegaria o sermão de André, ergueu-se do lugar em que estava, avançou contra ele de punhos fechados e gritou-lhe sobre o nariz. Bem desconfiava eu. Você mesmo é quem me anda intrigando com o outro, seu cara do diabo. Desconfiei, e eu? Quando desconfio, não me engano? Não diga sim. Um bicho feio que parece estar sempre a maquinar maldades. As aparências muita vez enganam. Enganam o quê? Pensam e conversam lá o que bem dende a meu respeito e depois vem este basvaque me atenazar os ouvidos. Porque a senhora deve convir, porque a senhora deve perceber que isto prejudica Teobaldo. Prejudicar em quê? Eu porventura exijo dele alguma coisa? Já alguma vez lhe pedi dinheiro? Vocês falam de boca cheia. Onde iriam descobrir uma rapariga de minha idade? Jeitosa como eu sou e que nada mais pede do que um pouco de delicadeza. Ainda por cima se queixam, como se eu lhes desse prejuízos. Desculpe, mas dá. Juí. Recebo porventura alguma coisa das mãos dele. Exijo algum sacrifício? Não, mas perturbo. Como? Perturbo a vida de Teobaldo. Olhe, enquanto a senhora estiver aqui, ele não voltará à casa e, como sabe, isto é já um sério transtorno para quem precisa cuidar do futuro. Au. Qual ele se não vem para casa é porque anda lá por fora na pandega. Encontra por lá em que se divertir. Juro-lhe que se engana. A mim não embaçam. E ninguém, a senhora é quem procura iludir-se. Já devia percebido que Teobaldo não está agora em circunstâncias de a tomar a seu cargo.
Opo, não sei.
Isso é lá com ele. É um ingrato. Pode cínico? Não acho. Você é tão bom como ele, que me dera. Uma corja ambo. São opiniões. Dois imbecis. Dois idiotas. O coruja não replicou mais e pôs-se a passear ao comprido do quarto, muito rido com o insucesso das suas palavras. Depois, tendo ir revindo mais de 20 vezes, voltou-se de novo para Ernestina. Mas a senhora, por que não se vá embora? É muito melhor. Em casa nada lhe faltando. Vá. Deixe em paz o meu amigo.
Deixo.
Mas isso não é justo. Que interesse tem a senhora em fazer semelhante coisa?
Sei.
Ele é o homem que eu amo. Acabou-se. Que culpa tem ele disso, coitado? Não sei.
Não posso.
Ou se o ama, não queira fazer-lhe mal. Ele que não faça a mim, ele. Ele não lhe faz mal.
Cor não?
Pois o senhor ainda acha pouco. Pois então eu desço da minha dignidade e venho procurá-lo aqui. Ponho-me aos pés dele, declaro que estou disposta a ser uma escrava, se ele me tratar com carinho, e a única resposta que recebo é um coice.
Coice.
De certo, quando o homem faz com um olhar o que Teobaldo faz comigo, das. Mas perora, minha senhora, Teobaldo falou-lhe com toda a franqueza. A senhora apresentou-lhe um contrato, não é verdade? Pois bem, ele não aceitou. A senhora é que faz mal, hein? No lugar de retirar-se dignamente, ficará ir venteiros e fazer o que tem feito. Não saio. Pode dizer o que quiser, é inútil. Não saio. Mas há de convir que com isso pratica uma arbitrariedade. Teobaldo não lhe deve nada. Deve-me tudo. Deve-me dedicação e amor. Mas os sermões, quando não são encomendados. Nisto, o diálogo foi interrompido o barulho de um carro que parava à porta da rua. E logo em seguida ouviram-se ligeiros passos no corredor e uma voz de mulher que gritava: O Teobaldo ainda mora aqui? O Jucro correu na direção da voz enquanto Ernestina se instalava na poltrona, afetando ares de dona de casa e dizia com todo o desembaraço: Entre quem é? Leonília apareceu à porta do quarto, hesitante, olhou em torno de si, como quem receia ver-se enganado. De sope, mas supunha que ainda morava aqui um rapaz que procuro. Justamente. É mesmo, respondeu Ernestina. Que deseja dele? Desejo falar-lhe. A senhora vem a ser o que não é da sua conta. Se tem algum recado a deixar, eu me encarrego de transmiti-lo a Teobaldo. A senhora não é a mulher dele? Perguntou Leonília, cuja impaciência principiava a denunciar-se.
Não é.
Apressou-se a afirmar o coruja, que parecia muito aflito com a situação. Não é mulher dele, não senhora. Quando digo mulher é, quero dizer amante. Sei que ele não é casado, também não é amante. respondeu aquele, despeito dos olhares que lhe lançava Ernestina. É talvez uma criada. A outra, então, não resistiu mais e veio colocar-se defronte de Leonilha, a medi-la de alto a baixo, como se quisesse fuminá-la com os olhos.
A cortisou Touna é ada.
Também não é criada.
Disse.
Então que diabo é a? Já sei. Talvez alguma parenta da província.
Não, não respondeu André.
Será simplesmente uma amiga? Perguntou ainda Leonilha.
Previnoa acudiu a outra de que não admito debiques para o meu lado.
Não, filha, eu apenas desejo saber a quem tenho de confiar o que trago para Teobaldo. Encontrei a senhora aqui, com ares de dona de casa. Pergunto-lhe muito a tu naturalmente se é mulher dele, ou amante, ou parenta, ou quando menos urna criada, e a senhora fica dessa forma e parece que me quer comer viva. Se alguém deve estar aborrecida, sou-a, porque, no fim de contas, venho fazer uma visita e das duas uma. Ou a senhora representa a da dona da casa, e neste caso devia ser mais gortes. Ou não representa coisa alguma, e por conseguinte deguinte ser menos intrometida. Isso desaforo, será. Mas é um desaforo justo e merecido. Quanto à decepção que acabo de sofrer, não é com a senhora que me avenho.
Pois nem a conheço, mas sim com Teobaldo, que me ofereceu a casa e é o único responsável por esta sensaboria.
Mal acabava Leonilha estas palavras, quando se ouviu parar na rua um tímbure, e logo no corredor os passos de Teobaldo.
Ele aí está, acrescentou ela,
dirigindo-se para a porta da sala, o que fez com que o coruja não tivesse tempo de prevenir o amigo.
Olá, exclamou este, vendo Leonilha.
Por aqui, suplonge já em viagem para a Europa. Mas o seu bom humor transformou-se em tédio logo que ele dele deu com a figura enfurecida de Ernestina que, a um canto do quarto, parecia colada à poltrona por uma tremenda raiva. E corno em resposta à presença dela. Não tive remédio senão vir a casa, porque tenho de ir hoje a uma soiré com o Aguiar.
Sim, sim, respondeu Leonilha antes, porém de mais nada. Dize-me quem é aquela senhora e qual é aqui a sua posição.
Teobaldo, parado em meio da sala, de pernas abertas, começou a coçar a cabeça sem encontrar uma resposta. Por esse tempo, o coruja, que não podia ver ninguém na situação em que estava Ernestina, aproximou-se da outra e disse: aquela senhora está aqui por minha causa.
Você não se enxerga,
exclamou ao agradecida, sem compreender a intenção benévola do moço.
Estar aqui por causa dele.
Olha que pretensão. Verdade é que basta, interrompeu Teobaldo, e voltando-se para a outra. Ela está aqui por mim.
É tua amante? Perguntou Leonilha.
Tua parenta?
Também não. É uma amiga e veio ao meu convite passar aqui alguns dias.
Cavalheiro, como sempre, não quis, dizendo a verdade, cobrir de ridículo uma pobre mulher, cujo crime único era amá-lo até a impertinência. Leonilha, porém, que não estudara pelo mesmo código de civilidade, já não pensava desse modo e acresceu com ironia.
Ah, veio a tomar ares.
Estimo que aproveite isso, mas é bom que lhe recomende seja um pouco mais cortes com as pessoas que te procuram.
Deixe disso, respondeu Teobaldo.
Não, insistiu Leonilha. Não que tu protejas aquela mulher, compreende-se, porque só tendes recebido de sumos protestos, e mais protestos de amor.
Eu, porém, não estou no mesmo caso, dela só recebe as mais significativas provas de grosseria e de atrevimento.
Sim, mas acabemos com isto, recou Teobaldo. Ernestina ergueu-se e foi ter com ele, e Giro repilas aquele insulto.
Ora, não repeles, ninguém aqui te insultou, filha. És tão bom como ela.
És um miserável.
Cadê?
Colocar-me nesta posição ridícula.
Olhe que me faz perder a paciência.
Pensei que estivesse na casa cá de um cavalheiro, que me sucede justamente o contrário.
O meu procedimento é imperdoável?
Não há dúvida.
Com certeza.
Um homem que se preza não colora uma mulher nesta posição.
Insiste.
Além de impertinente e atrevida.
Pois então ouça. A senhora se acha nesta posição.
É porque assim o quis, eu...
Há 3 dias.
Que emprego todos os meios e modos para a afastar de mim, e a senhora cada vez mais agarrar-se-me que nenhuma ostra.
E fique sabendo agora que, se não fossem os meus escrúpulos de homem delicado, há muito que a teria enxotado daqui ou encarregado alguém de despejá-la lá fora.
Ernestina ouviu tudo isto sem um gesto, nem um movimento.
Quando Teobaldo acabou estava mais lívido do que um delfim e os lábios tremiam-lhe do quanto lhe arfava o peito, a outra ainda mais lhe aumentava a agonia lançando-lhe olhares de desprezo.
— Quada!
— disse afinal Leonilha.
Ernestina deu um arranco na direção do quarto, naturalmente com a intenção de preparar-se para ir, mas em meio do caminho cambaleou e, soltando um grito agudo, desfaleceu nos braços do Corura, que acudira de pronto. Agora, entram os nervos em cerna. Observou Leonil em ar de caçoada. Coruja conduziu a desfalecida para a cama de Teobaldo, enquanto este, lufando de impaciência, andava de um lado para outro da sala, muito agitado, as mãos nas algibeiras, o olhar carrancudo. Resmungava de vez em quando. Que maçada, aconselhou-lo na rua. Ora, deixe-me você também. Respondeu ele furioso, recebeste a minha carta. Recebi. Não ficaste zangado. E é dessa forma que me amas. Pois olha que eu não sou como aquela desgraçada Babes. Teobaldo sacudiu os ombros com indiferença. Confesso que te havia escrito urna outra carta, mas não quis dar-te o gostinho de recebê-la. E eu a encontrei o teu quarto, dentro de um livro. Sim, afianço-te e ela me causou em renda pior efeito que a outra, a cínica. Quer dizer, estimei a notícia da tua viagem. Obrigado, exclamou Leonília. Não devia esperar outra coisa de ti. És um miserável. Ah, mas descansa que não te perseguirei. E rabanando a cauda do vestido, saiu como um raio. Passe bem, disse Teobaldo, sem lhe voltar o rosto. Continuou a passear de um para o outro lado da sala, gesticulando enfurecido a cada grito histérico que partia da sua alcova. Sabino, gritou ele. Apareceu o velho Caetano. Você me sei que deseja. O Sabino. Ainda o dou. Quero o fato de casaca e o sobretudo, mas isso com pressa. Não posso me demorar neste inferno. Que delicioso domingo. Os gritos de Ernestina repetiam-se. E de mais a mais aquela música. Pensava o rapaz a morder os beiços. Ah, mas tudo isto há de endireitar agora por uma vez ou eu não serei quem sou. O corujo urgiu à porta do quarto para dizer muito aflito. Teobaldo, vê esta mulher. Que está perigosa, coitada. Que a leve o diabo. Não fosse idiota? O outro lançou-lhe um olhar de censura. Disse aquele como para se justificar. Um simples ataque de nervos. E vestindo a roupa que lhe trouxe Caetano. Não tenhas receio, ela voltará a si. É que parece que lhe falta o ar. Desatalhou o colete, El. Perguntou o coruja enrubescendo. Isso é o que devias ter feito logo. E apressando o laço da sua gravata branca, foi ter com Er, desabotoou-lhe o vestido. Desatou-lhe o colete e, depois de a sacudir duas vezes, deixou-a cair de novo sobre a cama. Não, dizia ele, olha, põe-lhe mais água de colônia na beça-cabeça e dá-lhe de cheirar daquele frasquinho que está sobre a mesa. Coruja obedeceu e lhe correu à sala para acabar a sua tolete. Já pronto, sobretudo no braço, um charuto ao canto da boca. Melhorou, está mais tranquila, creio que vai tornar a si. Bem, preciso que eu saia antes que ela lá acorde. Despediste-a, como te recomendei. Sim, mas inútil tio-man, não houve meio de a convencer. Pois então, em voltando-o de todo a si, repete-lhe a ordem e, se ela insistir, mudamo-nos amanhã mesmo. Ah, é preciso acabar com isto uma vez por todas. Quero-se vir ao Mundos para servir de divertimento a estas senhoras. Que horas são? Devem ser 4. Bom, ó Caetano, vê se o tio Buri ainda está aí embaixo. E muito elegante na sua casaca, disse ao coruja, batendo-lhe no ombro até logo. Janto com o Aguiar e depois vou a uma soiré, na casa de um tio que ele tem em Botafogo. Adeus, não te descuides da Ernestina. E saiu,